Eu te entendo, garoto. Eu trabalho aqui e também acho barulhento demais. Eu uso plugs de ouvido.
Os plugs, com o tempo, podem causar um zumbido nos seus ouvidos. Eu uso fones canceladores de ruídos. Eles são bem melhores. Você devia experimentar.
Meu nome é Destiny.
O meu é Sam Gardner.
E por que você tá aqui fora sozinho, Sam Gardner?
É que a minha namorada quer fazer sexo, mas eu estou nervoso e não tenho preparo. Eu nunca nem cheguei a ver peitos antes.
Você quer um conselho?
Sim, por favor.
Seja carinhoso com ela. É só o que importa. E não se preocupe com a parte do sexo. Uma hora a biologia mostra o caminho.
Biologia é minha matéria predileta.
Sorte sua. Mas só pra você se sentir um pouco mais preparado.
Nossa.
É, eu sei. Boa sorte com a namorada.
Senhoras e senhores, a mais um podcast para falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os Podcrastinadores, eu sou o Gustavo Guimarães, e aqui comigo, procurando vida além da Netflix, estão Fernando Caruso.
Fala, Lera, minha abertura travou, desculpa.
Caralho, eu quase acreditei nisso.
Eu também, cara, eu também.
Ah, são anos e anos de tablado, né, que inclusive as inscrições estão abertas, quem quiser se inscrever lá e tal, feito jabá.
Eu, Vécio, parente.
Pressure. Pushing down on me. Pushing down on you.
Que isso? Que tem a ver, cara? Pressure.
Nada, só assim, resolvi cantar. Só pra provar que sou eu mesmo aqui, falando.
Mas você tá querendo provar que é você mesmo porque alguém tá fazendo gato no seu Netflix?
Você vai entender, você vai entender, você vai entender.
É bom.
Ok.
Tibério Velasquez.
Olha, acho que eu não vou conseguir sair muito do Netflix, não. Mas não vou ser tão atípico, vou ser típico.
Eu tô pensando aqui, cara, eu acho que eu devia ter me apresentado como Eliana Caruso, que é quem é a dona do meu Netflix aqui. Toda vez que eu vou assistir uma série, aparece continuar assistindo como Eliana, eu falo, continua.
Tá dando certo até hoje.
É, eu e Norman Bates.
É o cara que sabe mexer em tecnologia, criou uma conta só pra todo mundo da casa. Aqui em casa a gente tem umas 20 contas. Tem até pro Theo já, pra não ficar oferecendo o serviço de mundo do Bita pra mim, que eu não aguento.
Assim. Mundo
não, e é bom, cara. É bom você já deixar a conta do Theo aí, que é mais tempo que ele fica sem sair de casa.
E mais uma vez por aqui, Dudu Salles, do Papo de Gordo.
Por enquanto.
É, né? Vai acabar esse papo aí. Vai fazer bariátrica no Papo de Gordo. O que aconteceu? O Papo de Gordo vai sofrer uma lipo.
Vocês são atores tão bons que eu me surpreendo. Como é que vocês estão fazendo esse programa jamais com esse episódio? É, eu me surpreendo.
Ah, Dudu, teu cu que vai acabar o Papo de Gordo. Então.
Eu gosto assim, Tibério, quando a gente traz de volta esses memes.
O podcastinador de raiz, né? O podcastinador moleque. De várzea.
Podcastinador de várzea.
Eu só queria dizer que a Netflix me ajudou a lidar com o meu próprio luto, é só isso.
Eita. Olha!
Caramba.
Falo mais sobre isso daqui a pouco.
Então é isso. Depois do episódio de indicações de filmes e séries da Netflix, que a gente fez no ano passado, agora a gente faz uma continuação mais democrática. Vale qualquer plataforma de streaming. E vale qualquer produção. Série, filme, documentário, reality, o que for, pra você ter ótimas opções de entretenimento pro seu final de semana.
É o famoso foda-se a pauta. O patrão enlouqueceu. Fala o que você quiser. Ontem eu fui numa festinha. Tá valendo.
Mas se é pra ter uma boa opção de entretenimento, vale reality show? Achei que era uma boa opção de entretenimento,
você.
Não reality show.
O Elvis
show.
É o responsável da gente nunca ter feito um episódio de reality shows. Ele,
que bom,
ele sempre
agradeçam.
Aqui.
Agradeçam.
Eu só digo uma coisa. Você fique na sua, senão eu mudo um dos meus indicações, porque tem vários reais na Netflix que eu assisto, tá?
Tá vendo? Tá vendo? Merecia.
Eu vou acabar com esse papo de gordo antes do previsto, hein? Vem aqui na minha casa tirar onda comigo, meu irmão? Qual é?
Pessoa não respeita nem os mortos, né?
Os quase mortos, os moribundos. De qualquer forma, gente, a ideia aqui é evitar spoiler grave. Mas é claro que um pouquinho da história a gente vai ter que contar, até pra você poder ser pego e se interessar, senão o propósito do episódio não se cumpre. Vamos às indicações então, depois dos avisos, não sai daí. Opa, pessoal, hoje a gente tá aqui só pra agradecer. Tipo, reza antes da refeição. cara, muito bacana o pessoal que foi lá no Encontro Carioca de Podcasts e ouvintes chamado Essa Parada. Quem ouve o Responde Crash já tinha ouvido o promo desse encontro que aconteceu lá no Memorial Getúlio Vargas. Foi muito legal encontrar alguns ouvintes, alguns colegas podcasters, e é muito gratificante ver o Rio de Janeiro seguindo os passos do pessoal lá de São Paulo e de Vitória, que já tem tarimba em juntar os apaixonados pelo tema, onde se acaba promovendo debates muito enriquecedores, cara. Muito legal. Eu participei de uma mesa cujo debate era conteúdo exclusivo e a youtuberização do podcast, que na verdade a provocação era quanto ao risco do conteúdo exclusivo em uma plataforma específica, e tava lá junto comigo o Alcísio Canetti, do Lado B do Rio, a Domênica Mendes, do podcast É Delas, a Luísa Braga, do Lado Black, e o Thiago Queiroz, do Tricô de Paz, que já participou aqui com a gente e que eu conheci só lá presencialmente pela primeira vez. Então, parabéns aos organizadores do evento. São eles: Marlos, do Player Select, Mogli, lá do Galera do Hall, a Julie, do Bora Marcar, o João Tonteira, do Homem Invisível, Isabelle Reis, do Cena do Crime, Anderson Ribeiro, do Paranoid Cast, e a Loli, do As Matildas. Torço para que no ano que vem tenha mais, e se tiver, eu tô lá. Se não for no palco, na plateia, com certeza. Então, antes da gente entrar no tema, aquele agradecimento super especial aos nossos padrinhos, que são aqueles que financiam esse podcast. Muito obrigado a todos eles, especialmente aos nossos iodas: Mário Rocha, Sérgio Salvador, Rogério Bittencourt de Miranda, Marcelo Petego, Carolina Lindoso Nietzsche, Draco, Marcel Melo, Rodrigo Alves, Carlos Melão, Igor Brenner, Fábio Matos, Alexandre Bom, Diogo Porto, Daniel Amaro, Eduardo Starling, Cadu Navarro, Leandro Fonseca, Renato Arcanjo e Ricardo Pires Ferreira. Aos nossos super saiyajins: Ricardo Caldas, Wagner Bastos, Marcelo Parreira, Túlio Ribeiro e José Alexandre Hattes. Aos mestres dos magos: Ricardo Varoto, Bruno Mancini, Tatiana Karlovic, Nadia Lírio, Eberson Tita, Fernando Tiritan e Thelmo Matias. E aos nossos tanos: Lucas Lima, Alexandre Mendes e Mariana Herrera. Se você gosta desse projeto, considera dar um pulinho lá em padrim.com.br/podcrastinadores e escolher uma categoria que combine aí com o quanto você gosta da gente, mas também, claro, com a sua condição financeira, que isso a gente não controla, né? Então, agradecimentos feitos, bora para as nossas super indicações de hoje. Canta aí, Alves. Não, você não. O que morreu.
Babe, you're getting closer. The lights are going dim. The sound of your breathing has made the mood I'm in. All of my resistance lying on the floor, taking me to places I've never been.
Ok, essa é a hora de você deixar aberto o seu bloco de notas, porque a gente tá vindo com mais um bocado de indicações do que assistir nas plataformas de streaming. E como a gente já falou, dessa vez vale tudo: Netflix, Amazon Prime, HBO Plus, Now, Globoplay, Hulu. Só não tem Apple TV Plus, porque ela acabou de estrear e a gente ainda não viu nada nela. Mas certamente vai estar presente na parte 3 desse tema.
Se a gente assinar.
Ah, quem é que não vai assinar, cara? Já viu a quantidade de coisa legal que tem nela?
Tem que ver só em hardware da Apple, ou vai ser assim em outros aplicativos, tipo
não,
o Chromecast?
Não, o que tá sendo previsto visto é que as TVs de ponta, tipo essas últimas Samsung, Sony e tudo mais, já estão fazendo os aplicativinhos pra você baixar na loja dela.
Minha TV não é de ponta, ela é redonda, vai ter?
Sim. A TV de tubo do Tibério vai pegar?
Acho que não. Olha quem fala de tecnologia, né? É.
A minha TV LG não tem ainda e eu fiquei meio puto que eu não tenho nem aplicativo pro Android. Eu queria pelo menos pegar no Android pra espelhar na minha TV, mas não tinha aplicativo pro Android ainda. Mas dito isso, pelo navegador tem, né? Então eu pretendo em algum momento ter pelo menos 3 séries da Apple que me interessaram pra caralho.
E o pior é que eu já tenho 1 ano de assinatura de graça, porque eu comprei um hardware da Apple recente e não consigo usar. Riquinho!
Cara, a minha Smart TV é muito burra, cara. Ela não funciona nada direito. Netflix é a única parada que funciona direito, mas nada das modernidades da Netflix tem ali, nessa versão da Netflix que eu tenho. Tipo, ele não começa outro episódio sozinho.
Tipo, o Netflix do Caruso tem que rebobinar a fita quando acaba.
Total, cara. É quase isso. E o Globoplay eu não... É complicado. O Globoplay você tem que respirar antes de usar, tem que ter uma paciência, assim. E é meio tipo... Lembra videogame nos anos 80, que a gente soprava fita e ninguém se mexe pra não dar tilt? O Globo Globoplay é assim, cara. Você dá play, eu quero assistir o episódio do Zorra que eu não vi. Rapaz, eu dou play, largo o controle e é isso aí. É tipo TV antigamente. Eu não dou pausa, não avanço, não fico paradão ali.
E eu tô lembrando que o som do seu carro é também antigão, né? Você não é tipo um toca-fita, alguma coisa assim, não era?
Não, eu ouvia no DVD. Eu não tinha pendrive.
Entrada USB. É, o seu som não tinha entrada USB. Não tinha aí pendrive, você colocava no CD.
E não tinha Bluetooth. Mas agora eu troquei de carro, agora tem Bluetooth.
Então tá bom.
Mas, ó, Caruso, em que pese o fato que você não tem um Smart TV, você tem uma Dumb TV, o Sim. aplicativo da Globo Play é realmente muito ruim, bicho.
É muita gente reclama, né, cara?
Porra, não é possível. Eles têm um acervo muito legal, mas o aplicativo é ruim. E é ruim em qualquer plataforma.
Mas não é pior que o HBO Go, cara. O aplicativo ruim é o da HBO.
Acho difícil, hein?
Não, HBO Go é o pior de todos, concordo.
E se a gente conhecesse até alguém da Globo pra reclamar aqui, ia ser show, mas não tem.
Pô, mas tu acha que eu sou do TI da Globo, cara?
Mas se liga aí, Dudu, o HBO Go é tão ruim que estragou uma das séries que eu mais queria assistir, que era a continuação daquele Big Little Lies, que tava todo mundo falando, caramba, essa segunda temporada é com a Meryl Streep, tá fodona. E aí, aquele diabo daquele aplicativo, ele começa mostrando os últimos episódios, quer dizer, o mais recente primeiro. Eu liguei a série, começou a aparecer o último episódio, eu vi o último episódio inteiro, falei, cara, isso deve ser um flashback, né? Alguma hora a história vai voltar. E acabou, cara. E eu vi um episódio, o último. Agora pergunta se eu voltei pra assistir a série toda de novo. Não, né? Perdi a continuação que eu mais queria.
HBO, go fuck yourself!
É. HBO, maldito. Eu consigo ver no Now da NET. Lá também, como eu assino pela NET, aí acaba que tem disponível o HBO lá. E aí
dá pra... na Sky tem uma parada também que me fez ver muito HBO, que tem como se fosse um streaming dos canais que tem lá na Sky, né? E aí tem HBO, você clica lá na série que você quer ver, ele baixa pro seu drive lá, né? Tipo, como se fosse um tivo, né? Porque antes você gravava, você tinha que esperar passar a programação pra gravar o episódio. Algumas séries, eles têm ela inteira ali, disponível, mas que não é exatamente como os streams do Netflix que você dá play e ele toca. Você dá play, ele meio que baixa e aí você fica com ele no seu HD pra ver quantas vezes você quiser. Aí eu não preciso usar o aplicativo do HBO Go.
Sobre o HBO Go, além dessa parada que o GG comentou, tem um negócio que é extremamente irritante pra mim, é que ele não necessariamente registra em qual episódio você parou. Então, eu assinei HBO Go, né, na época da última temporada de Game of Thrones e fiquei fazendo maratona de um monte de coisa. E quando eu tava assistindo muita coisa, num dado momento eu não sabia em qual episódio exatamente eu tava. Tinha que sair clicando pra tentar identificar qual é que era, sabe?
Ah, que horrível.
Que saco.
Que merda, cara.
E agora, eu acho que a gente ficou muito mal acostumado com o aplicativo da Netflix, que é muito foda. Porque tem um negócio da Amazon, por exemplo, que eu gosto da Amazon, mas esse lance delas separarem as temporadas pra você adicionar na lista, pra mim é uma bosta, bicho.
Não, e detalhe, a Amazon tem umas coisas muito legais, que, por exemplo, é aquele negócio de dizer quem é que tá na tela.
Porra, isso é muito
isso
foda.
É bacana. Mas, por exemplo, o simples fato de rebobinar, de voltar um pouquinho ou de adiantar, é horrível, cara. A usabilidade é muito ruim.
Caga o rolê inteiro.
Eu já reclamei que é seu hardware que é ruim. Já te falei.
Tem um problema naquela peça que fica entre o controle remoto e a poltrona.
Elemento de BIOS, tá, né? Bom.
É. Não, o problema é que ele quer usar as coisinhas Apple dele pra ver a Amazon e não, aí dá problema.
É nada, cara. É o ícone da TV, cara. É pura
TV. Às vezes
TV.
Basta uma maçã podre pra estragar o cesto.
Pô, e a gente não lembrou também da Disney Plus, né? Que tá vindo aí.
Sim.
A Disney Plus já anunciou no Brasil, né? A data de lançamento.
É, quando vai ser?
A data que eles confirmaram é novembro de 2020.
Não, na real o que falaram é que chegaria apenas na segunda metade de 2020, 2021,
talvez. Mas ela não ia
talvez.
Chegar junto com a Amazon?
Não, não ia. Que isso que casava direitinho com o fato que ela fez, a Disney fez um acordo com a Amazon aqui no Brasil, pra que durante esse ano agora, a Amazon vai ficar com todo o conteúdo Disney. Só não sei se as séries novas também ou não. Mas filmes já estão lá, né? A Capitã Marvel já tá na Amazon, por exemplo.
E a gente viu que, né, isso deu tão certo na Disney e a Sony, né? Acho que...
Atraso de um ano, né, cara? Que coisa. Por que que não lança logo no Brasil assim? Né? Qual que
Falando em atraso de um ano, vamos lançar aqui as nossas indicações?
Vamos começar, então.
Quer uma ideia?
Não, o papo tá bom. We're warriors. Unstoppable.
We feel the evil coming. And shadows all around. Surrounds us, but won't bring us down. We're on the edge of greatness. Então começa aí, Caruso. O que você trouxe de bom pra gente?
Maravilha. Eu trouxe um negócio aqui que eu sei que vocês vão me sacanear, mas eu vou defender minha indicação com unhas e dentes até o meu último suspiro.
É um reality show de cabeleireiro. Ah, moleque.
quase isso, viu? É She-Ra.
Cara, eu pensei que ele ia falar de She-Ra, pensei, não, eu não vou sacanear, porque...
Sério?
Ele pensei que ele ia falar de She-Ra.
Então defende aí, cara.
Vou dizer uma coisa pra vocês, esse troço tá bom. Tá no Netflix, ou seja, completamente acessível pra todo mundo. Ela foi recentemente reformulada pela Noelle Stevenson, que é uma quadrinista que teve vários sucessos aí publicados, ganhou uns prêmios e tal. Eu não acompanhei tanto o trabalho dela nos quadrinhos, eu só li Lumberjane desenhado por ela, mas não é escrito por ela. Parece que tem um outro quadrinho que ficou famoso que ela escreveu e desenhou, se não me engano, chama Nimona, eu acho, que lançou aqui no Brasil, mas não posso falar mais sobre isso porque eu não li. Mas tá aí, encaixei já um bloco de quadrinhos só pra irritar o Elvis. Ela fez uma reformulação que foi muito criticada, né? Uma galera começou a reclamar na internet que a She-Ra não tava muito feminina. Que ela não tava com as curvas que a She-Ra tinha, que parecia um menino e tal. Isso gerou uma certa polêmica na época lá, né? Tipo, no Twitter, foi mó bafafá isso aí. Normalmente, quem tava reclamando era sempre uns homem branco, gordo, mais velho, sabe? Que não...
Pô, Dudu!
Eu não fiz isso não, tá? Vou deixar bem claro.
Não quero citar nomes, mas enfim, esse site vai acabar mesmo? Bem... Mas a questão era que quem reclamava normalmente não era o público-alvo do desenho, que tá apontando pra uma molecada mais nova. E é curioso, porque assim, também era uma galera que eu tenho certeza que quando era criança, também não tava assistindo o desenho ou não estava admitindo que assistia o desenho. Porque nessa época era muito tipo, ah, é coisa de menina e tal, né? Eu me lembro de ver bastante She-Ra meio numa daquelas de, ah, não tem He-Man, é o melhor que tem, né? Tipo, era meio mesmo universo. Sim,
mas o filme, tu viu o filme no cinema? Caraca, eu vi She-Ra e He-Man no cinema, muito bom.
Vi. Foi incrível.
Eu vi o He-Man do Dolph Lundgren, mas eu não lembro da She-Ra, não.
Meu Deus do céu. E, cara, o que a Noelle Stevenson faz, bicho, que eu fiquei impressionado, né? Ela refaz todo o design lá dos personagens. Ela tem uma pegada muito interessante na hora de fazer design mais cartunesca, assim. Dialoga mais com esses desenhos mais de agora, sabe? Tipo, não exatamente, mas nessa linha aí de Steven Universe, de... Sei lá, umas coisas que é mais... É aquele 2D mais chapado, assim, sabe? Parece meio animação em flash, não sei explicar direito. Então, assim, super moderno, dinâmico. O design dos personagens é bem legal também, bem diferente. E ela faz um troço que isso me deixou, assim, realmente de cara. Que ela, ao mesmo tempo, ela respeita e não respeita a referência. Ela pega todos os elementos da She-Ra. Que eu não sei se vocês vão lembrar, meio de orelhada, assim. She-Ra era uma zona do caralho, assim. Tinha referência a Star Wars, tinha referência a RPG. Era uma bagunça, era uma salada, assim. He-Man se levava um pouquinho mais a sério. She-Ra não tinha tanto isso. O Rordak virava coisas diferentes, tinha... Era muito estranho.
Mas assim, entrando num papo de mestre, Motu, que é o Masters of the Universe, que o Rordak, na verdade, ele era mais poderoso do que o esqueleto. Ele, na verdade, como se fosse o mestre do esqueleto, era líder, né? Tem uma galera hoje em dia, assim, o problema é que o He-Man e todo esse universo, ele cresceu muito, principalmente o pessoal que é colecionador e desenvolveram bastante isso aí. Então, assim, eu acho que também o Mimi veio muito dessa galera que hoje em dia colecionava ainda e, tipo, ainda queria ver os
não tão aqueles bonequinhos do
Conan. Aqueles bonequinhos do Conan que foram transformados em boneco do He-Man ainda, assim.
Enfim, She-Ra tinha toda uma salada mista de referência aí, muito doido. Ela parece escrita mais a galhofa. E aí a Noelle Stevenson, ela pega todos esses elementos e ela respeita sem respeitar, no sentido de que ela cita todos eles, mas ela reorganiza e faz uma trama intrínseca e leva tudo a um patamar maior. Então, por exemplo, a She-Ra no desenho animado, ela começa na Horda e sai da Horda, né? Isso no original dos anos 80 acontece realmente, mas nunca mais se fala nisso. É meio foda-se, né? É só pra ela sofrer uma lavagem cerebral, enfim, aí ela passa a ser a She-Ra. Nesse, isso faz com que ela tenha uma relação com a Felina, que é a Catra, porque elas cresceram juntas e aí tem toda uma relação tóxica entre elas e ela sabe como é que funciona a padronização da Horda e tal. Ela aproveita isso pra permear a série inteira. Então, tudo que no desenho original é meio jogado fora, ela reaproveita, reconta e coloca como uma peça de um tabuleiro enorme, assim. Cara, eu fiquei impressionado com essa série.
Inclusive, as princesas, elas, na série original, apareceram no episódio nunca mais, assim. Ela pegou elas e distribuiu como personagens quase que fixas, né? Estão sempre recorrentes na série, né?
Exatamente. Cada princesa que aparece, ela é incluída na série e fica... E passa a fazer parte do elenco de apoio. Então a história ela é ongoing. Os episódios eles não são o monstro da semana como era antigamente, né? E você vai tendo um crescimento dos personagens. A She-Ra vai descobrindo coisas sobre o seu passado que ela não sabia ainda. E, cara, eu vou dizer pra vocês que cada final de temporada eu fico bolado de Almeida Prado, cara. Eu fico tipo, meu Deus do céu, o que, que vai acontecer agora quando
mas
sair?
Mas quantas temporadas já tem, Caruso?
Cara, já tem 3, mas elas são curtinhas. Tem umas temporadas que são de 6 episódios só. E como é série de 20 minutos, né? Isso. Desenho animado, curtinho e tal. Passa muito batido.
Ô, Caruso, eu abri aqui, fiquei curioso aqui, abri o Google Image procurando por She-Ra da Netflix. E eu percebi que o traço, ele tá mais mais cartunesco, como você falou, mas tá mais, não vou dizer infantilizado, mas eles parecem ser mais jovens. Esse é o propósito mesmo? Tipo assim, é a She-Ra adolescente? Esse é o mote?
Mais ou menos, porque a verdade é que esses personagens, eles tinham essa idade dos anos 80, só que nos anos 80 todo mundo era desenhado como se fosse, bicho, uma parada bem cabeluda e complexa e tal, porque assim, a She-Ra, ela tinha, sei lá, 17 anos, não sei, no desenho, dos anos 80, mas ela era representada como uma Barbie, como uma gostosona, porque esse era o shape do feminino. Quando se pensava mulher, nessa época se pensava nisso, era como se seguisse esse mesmo, essa padronização, como se a mulher, ela obrigatoriamente tivesse que ser gostosa, elas não pudessem vir em formatos e tamanhos diferentes, né? E aí, o que a Nora Stevenson faz é, tipo, pegar lá, tá, então tá, ela pra ter que idade, qual é a representação dessa idade que a gente tem hoje em dia, quais são os tipos físicos que a gente tem hoje em dia, quais são os tipos de mulheres, ela faz uma coisa meio que amplia esse leque, ao invés de ficar meio que naquele mesmo formato. Se você reparar no desenho dos anos 80, a She-Ra e a maioria das princesas, ou a maioria das vilãs também, elas parecem o mesmo personagem, só que com um dressing diferente, né? Como se fosse, tipo, peruca ou maquiagem e tal. Porque era como se fazia desenho animado na época, era barateamento de custo e tal, você seguia o mesmo, como se fosse o mesmo croqui.
Boneco também, eu lembro que eu tinha o boneco do Falcon, e tinha o vilão do Falcon, que era o Thorak, e o Thorak tinha um F na sunga, porque era o mesmo F do Falcon, ou seja, era a mesma coisa, só mudava o capacete.
Ou eles compravam roupa no mesmo lugar, também tem essa possibilidade.
Também, pode ser. Na FA em vez de CIA.
Então, assim, ela pega isso aí, GG, e coloca mais pra visão dos dias de hoje, sabe? E também mirando no público-alvo, que é um desenho infanto-juvenil. Tô aqui falando que a trama fica mais densa e fica uma narrativa intrínseca e tal, carregada ali, mas continua sendo um desenho infanto-juvenil. Tem brincadeiras infanto-juvenil, tem uma leveza o desenho.
Eu posso fazer um spoiler da primeira temporada?
Por mim pode, eu já vi as 3, né? Ah.
Por mim pode, eu não pretendo ver nenhuma das 3.
É, só não tenta estragar a graça pra quem quiser assistir.
É, posso estragar um pouco, vocês decidem, mas na primeira temporada tem um episódio que eu fiquei bolado mesmo, que tem uma princesa que morre.
Eita!
Só que depois ela volta.
Ah, porra!
Claro, mas depois volta a segunda temporada.
South Park também tem isso.
Só que, tipo, quando eu tô vendo um negócio pra público infantil juvenil, criança, sei lá o quê, eu não esperava que alguém morreria, sabe? Uh-huh. E elas choram a perda da amiga. Eu falei, caralho, bicho.
Isso é um bom exemplo, realmente, porque pra uma série infantil juvenil, ela surpreende bastante, cara.
Eu faço vocês, muita gente falou, tenho curiosidade de ir, tenho vontade de ir, mas eu tenho uma preguiça pra ver animação hoje em dia.
É, eu também, cara.
Que é difícil, bicho.
Por que isso, cara? BoJack, Tuken Burner.
Nunca vi nem Rick e Morty, sabe? Eu tenho uma preguiça foda, bicho. E eu sei que o erro é meu, tá? Não tô defendendo isso, não. Eu sei que o erro é meu, só que eu tenho uma preguiça, não sei se pegar.
Você gosta de Simpsons, por exemplo?
Eu não assisto Simpsons há uns 10 anos.
É que tem uma série muito legal dos assim, mesmo traço e tudo mais, que é Disenchantment, sei lá, algo assim, Desencantada, que é bem legal também. Assim.
Eu vi o trailer, achei interessante também, mas caiu na categoria de puta, que preguiça.
Bem, você que tá perdendo aí, cara.
Caruso, o problema não é você, cara, sou eu.
Mas agora que seu site vai acabar, cara, você vai ter mais tempo. Enfim, vai rolar. Talvez, né?
Vou repetir isso quantas vezes hoje.
Outra coisa que eu acho que conta como um chamariz de incentivo pra assistir She-Ra é o trabalho de vozes que eu acho sensacional. Eu não vi dublado, vi em inglês, mas a personalidade de cada voz é muito, muito interessante. E ainda tem um espaço pra umas participações, de vez em quando. Na última temporada entrou a Gina Davis, de surpresa, assim. Eu reforço muito, eu tenho certeza que os ouvintes dos podcastinadores não vão se arrepender de aceitar essa indicação aí, da mesma forma como aqueles corajosos que resolveram assistir Jane the Virgin nunca mais voltaram atrás.
comecei tocando o teclado pra todo mundo reconhecer que sou eu. Eu vou falar mal de bloco de quadrinhos pra todo mundo saber que sou eu. Porque o que eu vou falar agora, vão achar que um doppelganger pegou meu lugar e tem alguém aqui que me abduziu e colocou outra pessoa no meu lugar. Porque eu, em vez de falar de um filme, eu vou falar de uma série. Oi, uma série sob pressão. E é por isso que eu toquei Under Pressure, porque afinal, Under Pressure.
Puta, eu nunca ia descobrir, bicho.
É. Cara, isso é. Mas essa é aquela nacional? Ou tem outra
nacional? Nacional, nacional.
É a da Marjorie este ano?
Isso, da Marjorie este ano.
Não, olha, já tem uns 3 anos já, cara.
Pô, você devia ter cantado uma música da Marjorie este ano na abertura, cara.
Que música é essa?
Sei lá, ela não fez um clipe? Ela não é do
Tchau Ela Banda. É cantora.
Não sabia.
Esse é o novo tempo do novo dia que começou.
Dun, 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 dun. Este ano, Marjorie.
Então, o seu tirar já acabou, vai, deixa eu falar. Então, eu já tinha visto o filme Sob Pressão, de 2017, só que eu não vi a série, porque série a gente não dá bola, série a gente deixa pra lá e tal, etc. Me deixei pra lá. E acabou que eu gosto do diretor, do Andrew Shaw Waddington, acho que ele é um cara bastante competente. Eu já vi o Chacrinha que ele fez depois. Ele tá com o trailer de um filme de terror novo, O Juiz. Eu acho que vai estrear no fim do ano. Só que a série Sob Pressão não entrou no meu radar. E aí eu comecei a ouvir um monte de gente falando bem da série, porque a série é boa, porque a série é isso, a série é aquilo e tal. E aí a série foi indicada esse ano. Agora no fim do mês vai ter o Emmy. E a Marjorie este ano está indicada ao Emmy. E podemos fazer trocadilhos aqui. E eu pensei, pô, tá aí, quem sabe um dia. E aí o que me convenceu a ver essa série foi quando me falaram que tem um episódio que é todo em plano sequência. Aí pensei, pô, tá aí, ok, vamos lá, vamos começar a ver a série. A série tá no Globoplay, tem 3 temporadas, a primeira temporada tem 9 episódios, a segunda tem 11 episódios e a terceira tem 14 episódios. Não tem números regulares.
E como é que ficou o filme nessa história? O filme é como se fosse o início da série?
É necessário ver o filme pra ver a série?
Não, não é necessário ver o filme.
E peraí, mas uma pergunta, a série é sobre o quê? Porque eu nunca vou falar nessa merda.
A Sob Pressão é uma série de médicos e a gente pensa, série de médicos, a gente lembra das séries americanas, onde tem hospitais bonitinhos, de paredes brancas e médicos bem vestidos e tal, só que esquece isso tudo porque é uma série sobre um hospital público brasileiro.
Ah, para, não tem pegação no quartinho lá dos médicos gostosos se pegando. Não tem um McDream, não tem uma Meredith,
não,
sério.
Não tem. Porra. Pois é. Mas, por outro lado, tem ferimento de bala perdida, tem traficante invadido o hospital porque o inimigo tá lá, tem o médico brigando com o policial porque por motivos diversos, tem um monte de coisas que são da realidade do Brasil, do Rio de Janeiro, de hospital. Tem médico tendo que improvisar no meio da cirurgia e, cara, como é que eu vou fazer? Não tem equipamento. Então você pega a camisinha que você tá no bolso e infla a camisinha pra você colocar dentro da barriga do cara que tá sendo operado. E tem um monte de coisa assim que você pensa, a gente não tá numa realidade Grey's Anatomy, a gente tá numa realidade hospital público em cascadura.
Mas a gente não podia estar vendo isso num jornal, por exemplo?
Podia, não, só que aí não é cinema.
Tô brincando.
Tem duas coisas que eu acho bem legais nessa série. Uma delas é esse negócio da realidade brasileira, da realidade do médico brasileiro e a saúde pública brasileira. A gente tem coisa de corrupção, um certo envolvimento com políticos e corrupção na parte de compra de material e tal. Então tem essa podreira toda que a gente vive isso, a gente vê isso no jornal, como o Tibério acabou de falar. E, além disso, tem outra parte que eu acho mais interessante ainda, que é a parte de cinema da série. Porque, tipo, eu ainda não cheguei, eu tô no meio da segunda temporada, tá? Não vi tudo ainda, não vi o episódio do plano sequência. Mas tem vários planos sequências em vários episódios. Tipo, uma cena normal, onde tem duas pessoas falando, em vez de ser só plano e contraplano, tem um plano e contraplano e tem um take filmado lá de longe de uma janela e tem os detalhezinhos de fotografia, de pegar coisa de reflexo, de pegar coisa de espelho. Coisas de detalhe que não é algo essencial pra narrativa, mas faz a narrativa ser muito mais interessante, muito mais gostosa de se ver. Então, cara, essa série aí me convenceu.
Mas, Elvis, eu tô tentando entender como é que os filmes se encaixam com a série. O filme é como se fosse o episódio 1 e 2, sei lá, e a série segue daí pra frente, é isso?
Não, o filme é como se fosse um episódio grande, não é episódio 1 e 2. Ele conta uma história só fechada dentro dele. A série começa, acho que a linha do tempo lá seria um pouco antes do filme. Só que é tudo no mesmo ano, dá pra ver, porque existe um evento que não aparece dentro do filme da série, que é a esposa do personagem principal, que é o Júlio Andrade, que é o ator Júlio Andrade.
Cuidado com
o personagem.
Que você vai falar. Cuidado com o spoiler.
Não, mas isso é a primeira cena do primeiro episódio, que é a mulher dele entrando no hospital e ele tem que operar e não tem outro médico. E aí o chefe do hospital, que é o Stéphane Dessercian, diz, cara, você não pode porque você é o marido dela. E ele diz, não tem mais ninguém aqui, se eu não operar ela morre, acaba que ela morre. E isso é um grande drama pra ele.
Eita, caralho!
Ele acha que ele foi o culpado por causa disso e depois essa história toda se desenvolve e tal.
Isso é na série.
Isso é na série. E no filme, isso é citado.
Ah, então tá. Então, na série, a gente vê o que é falado no filme. Tipo, meio que...
Isso, isso.
Mostra esse flashback, assim, como se fosse.
Isso, isso. No filme mostra como é que ele conheceu a outra médica, que é a outra personagem principal, que é a Marjorie Chiano.
Eu não preciso ver o filme pra ver a série, você acha?
Não precisa ver, mas pode ver, porque inclusive, voltando ao plano sequência, o filme abre num plano sequência maneiro pra caramba, com ambulância chegando, com policial baleado, com traficante baleado, médico discutindo.
Não, ok, mas vamos supor que eu não seja louco por plano sequência e que eu goste de boas histórias.
Vamos supor que o Caruso, ele tem outras taras, né?
É, tipo que eu seja normal.
Eu posso ver a série sem ver o filme, mas pode. Você tá dizendo que o filme é bom.
É que a série é como se fosse um spin-off do filme, sabe? Eles pegaram uma ideia do filme que tinha e aí seguiram. Não precisa você ver pra entender, mas...
Não precisa ver pra entender, entendi. Exatamente. Inclusive, ainda
e
tem
desculpa, a série... mais uma pergunta. O filme tá disponível lá no... junto com a série?
Boa pergunta, isso eu não vi. Tem que procurar.
Tá.
É que a série, ela passou na Globo e depois foi parar no Globoplay, né? Ela
isso. Começou, ela uma outra coisa que é bom falar é que a série, ela é tipo o episódio da semana. Ela tem como, como tá, série
tipo...
de um modo geral.
Tipo House.
É, pois é, ela, como série de um modo geral, ela tem coisas que vão seguindo, tem histórias de fundo que vão seguindo, mas cada episódio é, tipo, entrou um menino baleado por bala perdida, entrou uma pessoa que fez uma operação de mudança de sexo clandestina e infeccionou, e aí cada episódio tem um caso que é solucionado dentro do episódio, e as outras coisas acontecem de fundo. Eu achei bem legal a série.
A série, ano passado, ela tinha sido cancelada, mas teve uns protestos, a galera pediu de volta e eles anunciaram que vai ter uma quarta temporada pra 2021.
Vai ter uma quarta temporada, isso.
Teve uma pressão, é isso?
Olha, então eu vou voltar sob pressão.
Olha, eu só quero dizer uma coisa, que todo esse papinho aí do Elvis falando sobre, não, porque problemas da vida real, que não sei o quê, que entrou traficante, não sei o que lá. A doutora Meredith Grey tirou uma granada dentro de um cara no centro cirúrgico, tá certo? Eles estavam no avião, quatro deles no avião, o avião caiu no meio da floresta, eles saíram, dois morreram e o resto ficou vivo até hoje, tá bom?
Mas isso com dinheiro é fácil, Dudu, quero ver isso em cascadura.
Pois é.
Então, eu quero indicar uma série da Netflix, que é realmente original Netflix, chamada Afterlife. Não sei se vocês já ouviram falar sobre ela ou não, mas é a série do Rick Gervais, que saiu esse ano. A série só tem uma temporada e eu não... tenho certeza se vai ter uma segunda ou não, porque eu não sei nem se precisa de uma segunda temporada ou não. Como toda série inglesa, ela acaba tendo um formato um pouco diferente das séries convencionais que a gente está acostumado a ver dos Estados Unidos, mas ao mesmo tempo ela é próxima o suficiente do estilo de comédia. Se você curte o Rick Gervais, você vai se identificar facilmente, assim. Na história, o Rick Gervais, ele é um jornalista que se mudou ou mora numa cidadezinha do interior da Inglaterra, assim, porque ele era casado com a mulher dele, era apaixonado por essa mulher, optou por ficar naquela cidade por causa dela, vivia uma vida tranquila, ele era feliz, todo mundo gostava muito dele, só que a mulher dele morreu de câncer. E aí, nos seis episódios da série, todo o início do episódio começa com ele assistindo um vídeo, um trecho de um vídeo que a mulher deixou pra ele. Quando a mulher tava no hospital ainda, ela fez meio que uma série de vídeos pra ele, pra fazer com que ele saísse daquela situação de luto, fosse voltar a viver, porque ela sabia que ele ficaria desse jeito. E ele se tornou um cara extremamente escroto, assim, chato pra caralho, que só fica dando papai a todo mundo o tempo inteiro e que perdeu totalmente o ânimo de viver. Fica naquela parada, assim, pensando se ele vai ou não vai se matar. Ele pensa em vários momentos em se matar, e o que faz com que ele desista disso é um cachorro que ele tem.
Tem certeza que é bom, cara? Que série mais deprê?
Cara, a série é maravilhosa.
Brother, o Rick Gervais, ele tá numa vibe de só deprê. Eu fui ver um segundo daquela outra série que ele faz um cara sei lá, com retardamento mental num asilo de velhinho. Os bichos, cara, é de cortar os pulsos. Eu não entendo qual é a do Richard Weiss, assim. Eu acho que ele quer se vingar de todo o humor que ele já trouxe pro mundo.
Ah, mas ele sempre teve uma cara meio quietona, assim, né? Mesmo quando ele faz comédia, ele fazia uma parada meio... Ele era um The Office, era um chefe deprê malucos também, sei lá.
O que eu acho mais legal dessa série é que ele achou a forma de encaixar humor até na vida de uma pessoa que tá... É a pessoa mais infeliz do mundo. Então, assim, ele tem...
Ah, é comédia isso?
É uma comédia. A série é uma série de comédia. A série, os episódios
mas que é
uma aqueles
comédia,
de 20...
meio, né, tipo...
É, essas comédias inglesas, né, gente? Não é,
pra
você não
cada
vai...
ha-ha-ha é um tiro na cabeça.
Não... Não é desse jeito assim também, tá? E assim, aí tem toda a história que uma pessoa começa a trabalhar no jornal, ele vai treinar essa pessoa, tem um cara de que ele compra drogas, vai ficar muito louco porque ele quer escapar da dor e tal. E a gente vai acompanhando ele nesse processo de luto dele até que chega no episódio final, que eu não vou contar, porque obviamente, né, spoilers. Mas assim, assim, eu chorei tanto nessa série. Mas tanto.
De rir ou de tristeza, assim, de
um pouco dos dois. Um pouco dos dois, velho. Um pouco dos dois. No final, eu chorei realmente de emoção, assim. No momento, sei lá, que a ficha meio que cai pra ele, que ele precisa sair daquilo que já deu, né? Que ele pode seguir em frente, não precisa ficar sofrendo pra sempre, é muito foda. Mas ao mesmo tempo, eu ri em vários outros momentos da série. Tem alguns personagens muito loucos. Tem um cara que ele quer de toda maneira aparecer no jornal. É um jornal de cidadezinha pequena, sabe? Que não é notícia que aparece lá. São coisas curiosas. E o cara, todo dia, ele aparece no jornal pra querer convencer as pessoas a fazer uma matéria sobre ele, porque ele é um cara mega interessante. Não é, é só um maluco do caralho que quer ter atenção, sabe? O pai dele tá internado, o pai do Rick Gervais tá internado num asilo. Ele é aquele cara que era o faxineiro lá do Harry Potter, que tem aquela gata lá. E ele é um velho lá que quase não reage mais com nada, tá na porra do asilo dele de boas, e tem um enfermeiro que cuida dele, e que a relação do Rick Gervais com essa enfermeira é engraçada no sentido, assim, de que é algo meio de um dando alfinetado no outro, mas você percebe que de repente alguma coisa vai sair dali e tal. E tem um cachorro, entendeu? E o cachorro olha pra ele, ele olha pro cachorro, ele sabe passear com o cachorro, aí um cara vai falar coisa, ele dá esporro no cachorro. É muito legal. Eu sei que eu não tô conseguindo vender direito, mas não entendo.
O Rick Gervais é um ferrenho defensor dos direitos animais, né?
Eu não posso falar da série sem dar spoiler, entendeu?
Até porque a série é curta, são só 6 episódios.
6 episódios, falar... 28 minutos.
Se tu falar como... muito, já falou uns 2 episódios.
É. Exatamente isso. Então, assim, é o Rick Gervais, o texto é muito bom, ele tá mega afiado, assim, ele tá fazendo um personagem que ele faz sempre, que é aquele cara, mas não é rancoroso, mas apenas mal-humorado, mas que tá tentando passar, sair de uma situação muito ruim pra ficar numa situação melhor. E essa transformação do personagem ao longo da série é legal. E por ser uma série de comédia, por mais que seja pesado o lance do luto, e é pesado o lance do luto pra caramba, isso é atenuado pelo que tava acontecendo em volta. Então, a situação dele é um luto, ele tá sofrendo, ele não consegue ver humor em nada, até nas coisas mega engraçadas e legais que acontecem em volta dele. Mas as coisas vão estar lá, você vai perceber, você vai achar graça, você vai achar interessante, mas você tá tragado na vida dele, até o momento que ele consegue ver além disso, entendeu? Eu não consigo falar mais, você dá spoiler.
Mas olha só, eu reconheci um pouco o que você falou, porque eu já tentei convencer uma outra pessoa a ver uma série que eu acho excelente, mas a explicação ficou muito parecida com a que você deu, que é o Método Kominsky. Cara, que é uma série que na hora que eu fui explicar, parecia que eu tava vendendo uma parada super deprê. E a série é meio rancorosa, meio deprê,
mas
sabe?
É boa,
mas
é
tão pra cima também, cara. Tão, o texto é tão bom.
Mas é diferente. O Método Kominsky, ele é mais cínico, mais sarcástico. Ele ri um pouco do luto. O Rick Gervais não. O Rick Gervais quer que você se mate.
Mas são dois velhos rabugentos, cara, o tempo inteiro, reclamando da vida. E ainda assim é maravilhoso. Eu acho que é uma sopa aí com o que você tá tentando passar.
Você assistiu essa, Caruso Afterlife?
Não assistiu? Não, eu assisti o Método Kominsky. O Método Kominsky eu assino embaixo. Eu acho muito, muito boa.
Eu vou te falar, cara, que eu até ouvi falar do nome Afterlife, mas eu achei que era uma série tipo Nosso Lar. Uhum. E aí não me pegou tanto. Agora você falando que, ok, talvez eu veja o piloto.
O trailer tem 1 minuto. Se vocês assistirem o trailer, vocês vão querer ver a série. Porque o trailer, ela consegue contar isso tudo que eu falei pra vocês de um jeito muito mais legal e muito mais conciso.
Maneiro. É. Vamos fazer o que a gente fez no outro episódio. A gente coloca o trailer pra todos os pilotos aqui no post.
Mas assim, vai ter tipo o trailer do Senna, do Nigel Manso, assim, do...
É, isso mesmo, tiver.
Nossa, que lixo, que piada boa essa, hein?
Eu nem entendi a relação, não.
Essa... É pra todos os pilotos.
Putz.
Ah, vou tentar explicar, você só piora, você sabe disso, né?
E comenta assim, Lura, se você soubesse que na Lura tem cursos de entender piadas.
Cara, a série que eu escolhi pra apresentar pra vocês se chama Succession, da HBO. E é um drama sobre sede de poder, cara. Uma mistura de Mad Men com House of Cards, mas que, na minha opinião, ficou melhor que as duas. E é incrível, cara. É um mundo que a gente não tá acostumado, de milionários tomando altas decisões de negócio. É uma família que é dona de um conglomerado de empresa, sendo que a maioria é de mídia. Tipo os Marinhos da Globo, sabe? Só que imagina uma escala
não
maior.
Fala do chefe do Caruso.
Tipo os Marinhos desenhos da Globo, só que do mal.
Ah. É, não, e na série eles são vistos como do mal, só que na série eles também têm outras coisas, tem parque temático, eles têm resort, eles têm empresa de tecnologia, então ninguém quer estar associado aos caras, sabe? Mas tô tentando levar aí a Globo à última potência. Eles são muito maiores e muito mais malvados, digamos assim. Só que...
muito mais malvados que eu.
Só que o patriarca, que é uma raposa velha do mundo de negócios, ele tá mal de saúde e os filhos, cara, começam a brigar pela sucessão, que é o nome da série. E a dinâmica deles, cara, é terrível. É um tentando apunhalar o outro pelas costas, cada um fazendo alguma coisa de acordo com a personalidade, né? Porque eles são... os filhos são muito diferentes. E quem faz esse papel, esse chefão, é o Brian Cox. Tão ligado quem é? O cara que fez o Winston Churchill no filme Churchill. O cara é um puta atorzaço. Um dos filhos, e pra mim foi a grande surpresa, que é um dos melhores personagens da série, é o Kieran Culkin, que é o irmão do Macaulay Culkin. A gente não tava imaginando vir um talento aí dessa família. E realmente o cara manda muito, porque é um garoto mimado ao extremo, é arrogante, debochado, é absolutamente irritante. Você compra exatamente o que ele tá tentando passar. O outro irmão, o outro não, né? Porque são vários irmãos. Um deles é o Cameron, do Curtindo a Vida Doidado, que é... eu esqueci o nome dele, acho que é...
Alan Ruck.
Alan Ruck, exatamente. Mas olha só, eu sei que não é uma série pra todo mundo. Tipo assim, Elvis, nem tenta, porque eu sei que você procura ação na série. E não é uma ação...
Não tem plano sequência? Então deixa
não
eu falar.
Não é uma série de ação. Não, nem reparei, mas eu acredito que não.
Sendo em consideração com a série da Família Marinho, deve ter planos sendo colocados em sequência, né? Tipo, vários planos sendo seguidos aí à risca.
Planos de conquistar o mundo.
Sempre planos mas do bem, GG. São chefes do Caruso.
Sim, claro. Né? É, exatamente. Pra melhorar a qualidade de vida de todos. Viva o neoliberalismo.
Mas é, ela mostra como os conflitos internos de uma família mega poderosa afeta o mundo, cara. É muito doido. Eles decidem coisas que afetam o PIB de um país pequeno. É bizarro. Mas o lance todo é que é... não tem ação, né? É do diálogo, cara. É como é que um cara oprime as pessoas que trabalham pra ele, que tem medo dele. Todo mundo com medo de se expressar pro cara e ficam armando virada de jogo. Cara, é foda. É incrível. De novo, né? É um mundo de bilhardários que a gente não tá acostumado e que é legal. Legal ali ficar meio que de voyeur, né? Isso, inclusive, faz parte da minha crítica. Por enquanto, eu tô elogiando. O que eu achei não tão bom é que os personagens, eles são tão ricos, tão babacas, que a gente não tem muita empatia, né? A gente não torce por ninguém. Então, quem sente a necessidade de ter um herói, não vai curtir tanto. Mas, cara, se você gosta de se imaginar ali, de voyeur, vendo o circo pegar fogo, cara, os caras tentando se matar e rir disso...
Nossa, achei que você ia falar se você gosta de se imaginar ali como um vilão com todo esse poder na mão.
ninguém viu?
Tá na minha fila. Já uma galera tá indicando, uma galera tá falando bem. E eu vim numa sequência de várias séries da HBO que, cara, o nível tá muito alto. Eu vi Years and Years, Barry...
E eles estão no horário nobre. Eles ficam no domingo, 10 horas da noite, que é o horário do Game of Thrones.
É, Euforia, até Watchmen também. Acho que ela tá com um nível de acerto bem alto, né? Então tá na minha fila com louvor ali. Tô bem afim de ver. E o menino, irmão do Macaulay Culkin, eu acho muito bom ator, cara. O Kieran
Culkin. Ele já tinha feito alguma outra coisa? Porque eu fiquei muito surpreso com ele.
Eu vi ele primeiro em Scott Pilgrim, mas ele já fez mais coisas já. Scott Pilgrim contra o mundo.
Eu vi o trailer dessa série, tá na minha fila também pra assistir. Fazendo o coro que o Caruso falou, como ele já disse, né? It's not TV, it's HBO. Eles têm realmente uma taxa de acerto muito grande. Apesar de ter um ritmo que por vezes é...
Eles vão fazer um outro slogan que é It's not streaming, it's HBO Go.
mas isso não vai ser bom.
It's not good,
it's HBO Go. Das séries da HBO terem um ritmo que é todo especial, que no primeiro momento você pode acabar estranhando. Tem uma muito boa deles que eu adoro, que é chamada The Duth, sei lá, que fala sobre
o
universo pornô dos anos 70. Duth, isso aí. Que é bem foda, mas que tem um ritmo que é mega difícil pra você entrar nessa. E pelo que você descreveu o sucesso, eu tenho certeza que deve ser uma série com ritmo mega lento. Quando você desencorajou o Elvis, pra mim já ficou claro que aquele negócio, você não vai maratonar, você não vai ver mais de um episódio na sequência, você vai acabar ficando com sono. Mas apesar disso, tá na minha lista, porque eu me interessei também por esse conceito.
Você não vai ficar com sono, mas não é uma série de ação. Por isso que eu falo, não é pra todo mundo. O Elvis, por exemplo, justamente por causa do ritmo, ele não conseguiu ver a primeira temporada de Breaking Bad. Ele parou nos primeiros.
Peraí. Eu consegui ver. Eu só achei chato.
Tamo junto, Elvis. Tamo junto. Eu larguei a terceira temporada e acho aquela série um porra. Não sei se vocês compreenderam essa merda.
Pois é, eu vi e pensei que tá ok. Não é ruim? Não é ruim. Claro que não. Mas, cara, não é bom também.
E daí, termo certo pra Breaking Bad não é um porre, né? Seria uma droga. Ah. Estamos perdendo boas oportunidades aí, eu gostaria que elas fossem respeitadas.
GG, só pra deixar claro, sobre dar onda sono na série, eu tenho 43 anos, dois gatos que miam às 3 da manhã, eu acordo às 5 todo dia, eu sempre estou com sono, tá?
É tipo Hulk, eu tô sempre bravo.
Eu tô sempre pensei a mesma coisa.
Tô sempre com sono.
Opa, tá aí o momento, Alura. Se você quer ser bem sucedido na vida e suceder o seu chefe assim que ele sair, você pegar o lugar dele, a Alura tem algumas dicas pra você fazer isso.
Exatamente, cara. A Alura tem um monte de curso de gestão e inovação e aproveita que tá chegando perto das empresas se planejarem do ano que vem, já pensando aí nas promoções, e corre atrás, cara. Mostra que você é o cara que tem iniciativa e merece esse tipo de promoção.
Mas meu pai é tipo dono da empresa, não posso esperar só ele morrer, não é mais fácil?
Você até pode esperar ele morrer, Tibério, que é, inclusive, uma relação muito bonita de família. Mas quando esse momento chegar, você tem que estar preparado pra isso, senão...
Você tem que mostrar serviço.
O camarada que tem os cursos da Alura vai passar na tua frente mesmo, não sendo filho do seu pai.
Principalmente se seu pai não tiver mais pra te defender, né? Aí você não vai mais poder dizer, eu mereço!
Eu mereci!
Cara, não importa o contexto, eu sempre corri dessa referência.
Então, se você se interessou, dá um pulinho aqui no nosso link alura.com.br/promoção/podcastinadores que você tem 10% de desconto.
Não, GG, agora não. Espera que esse mês tem Black Friday.
Sim, é verdade. Então, assim, você assina a Alura, usa o nosso link aí que a gente vai colocar aqui no site, mas espera mais um pouquinho chegar Black Friday que você tem um desconto ainda maior.
É tipo, não compre carro agora. É isso, né?
É. Compre, mas não agora.
O patrão ficou maluco. Mas é isso aí, cara. Black Friday tá chegando e vai ter um desconto melhor do que esse chegando.
Alura, a hora é agora.
Filho da Casa Torna, vou falar de uma série da Netflix, que é uma série bem interessante.
Eu não vou comemorar porque é inimiga do Globoplay.
Inimiga, né? Que é Atypical. É sobre a história do Sam. A série ela começa ele mais ou menos com uns 16 anos, mas já estamos agora chegando na terceira temporada. E ele tá indo pra faculdade, então a gente tá aí com várias mudanças na vida dele. E ele tem um espectro do autismo. E isso deixa as coisas bem diferentes, porque a gente tá acostumado a ver as séries aí de adolescentes para adolescentes, jovens e adultos, e colégio e faculdade, tudo isso. Só que é uma série, é um drama, né? Tem toda a questão familiar, tem o problema do autismo, que dificulta bastante a vida dele, mas tem também toda uma parte de comédia, dos amigos, da própria família dele, que apesar da série ser focada nele, conta bastante a parte da vida da família, e eu achei bem legal, cara, essa série, porque a gente às vezes, até pra entender melhor como é que funciona a questão do autismo, que a gente às vezes tem conhecidos que a família, e a gente às vezes passa longe, assim, não tem esse convívio diário.
Reforçando que é um autismo mais leve, eu não sei se é um Asperger, eu nunca procurei pra saber o que é, mas ele não tem tanta dificuldade de socialização quanto um autista mais reconhecível, digamos assim. Ele sabe que ele precisa socializar, ele sabe das suas deficiências e ele vai sozinho pra rua. Ele tem os medos dele, ele tem lá consulta lá com a psicóloga. É uma série legal, cara. Já tem um tempo que eu não vejo. Parece que voltou a segunda temporada, né?
Estreou a terceira.
Terceira, tá. Tiveram?
Nossa, pra vocês continuarem a falar da minha série.
Nossa! Ai, meu Deus.
Porque a gente sabe que o Tibério tem Asperger, né?
Nossa, Tibério, isso é tão típico de você.
Fala você, seu manezão.
Não me quero falar mais. Então, brincadeira, a série tá começando a terceira temporada, por isso que você tá, de repente, ouvindo falar dela novamente agora.
É possível.
E é um momento pra você começar a ver, assim, talvez, né? Se você não viu ainda. E ela é bem divertida, cara, porque, assim, ela tem uma pegada leve. Apesar de, por exemplo, assim, a gente ter uns problemas familiares, como por exemplo, a mãe dele ter um relacionamento extraconjugal em algum momento e umas coisas desse tipo. E
vale mencionar que a mãe dele é a Jennifer Jason Leigh, né?
Sim, Jennifer Jason Leigh, que talvez seja a pessoa mais famosa da série, né? A atriz mais...
acho que é. O marido já apareceu em alguns lugares, mas ninguém sabe qual o nome desse cara.
Eu lembro dele de uma série de comédia que eu também não lembro mais o nome agora.
Eu lembro dele dessa mesma série, que eu também não lembro o nome, Tibério.
Né? Mesmo lugar. Mas assim, o próprio rapaz, ele também já... não, acho que ele não fez nada muito conhecido, mas os amigos, sim. A história toda é focada em cima dele, porém, tem uma namorada dele que tá sempre junto com ele, e um amigo, que é o Zahid, que é o Nick Dodani, alguma coisa assim, que é o melhor amigo deles. Eles voltam meio, brigam, porque apesar de eu ser amigo dele assim, não trata ele com diferença igual outras pessoas tratam pela síndrome dele, mas por outro lado trata ele com carinho, ajuda ele, sabe que ele precisa de alguém por perto às vezes, né? Tem a namorada dele que tá sempre com ele também, que começa um relacionamento sexual com ele, então assim tem muitas coisas novas pra acontecer na vida dele, e acaba que ela também tá sempre junto com ele e acompanha essa vida dele, inclusive na faculdade, que é um momento agora que tá chegando, que como é que vai ser isso dele tá sozinho, tá mais longe da família e tudo mais. A irmã dele também é bem legal, que é a Casey,
que pra mim é a melhor personagem da série,
também curto bastante. Ela é Bridget Lundpane. Ela também é aquela personagem que você já viu assim, cara, já vi essa garota em algum lugar e tal. Mas todo mundo parece ser meio conhecido, assim, sei lá. Mas não consigo lembrar de onde eles apareceram antes.
Eu vi essa série quando estreou na primeira temporada ainda, achei bem legal. Eu curti o conceito. Me lembra, e aí talvez não seja tão evidente assim a comparação, mas a impressão que eu tenho é que ela e aquela série Young Sheldon beberam da mesma fonte, assim, sabe?
Ah, sim. O Young Sheldon tem um quê, né, de autismo também, assim.
É,
no...
parece que ele da mesma fonte. Só que no Young Sheldon, isso não é diagnosticado, né, como um problema médico. Ele é basicamente apenas um gêniozinho, que depois, quando a gente vê em Big Bang Theory, ele é aquele Sheldon que é, enfim, o Sheldon. Enquanto no Atípico, não. Tá claro que ele é diagnosticado, mas eu vejo muita similaridade no, nos dois personagens. E, cara, eu acho divertidíssimo a parada que ele tem lá com pinguins, que ele adora pinguins. Ele tem vários episódios que ele é relacionado com pinguins, ou querendo ver o pinguim que vai botar o ovo, o pinguim que vai nascer. E a maneira como a família vai se envolvendo com isso, vai, entende, né, que eles precisam de uma atenção maior em alguns momentos, mas ao mesmo tempo respeitam isso. Pra mim, a parte chata é especificamente todo o drama familiar em volta, especificamente a parte da mãe, e do pai. Pra mim, eu acho isso meio chato e foge um pouco do que pra mim deveria ser o tom da série, né, que seria a relação mais dele.
Parece que eles querem dar um papel pra todo mundo, assim, vamos dar uma história pra todo mundo, aí acaba envolvendo demais,
impressão, né? Eu fico com essa impressão, cara, que não pode ser só um coadjuvante. Gente, a Jennifer Jason Leigh tem que fazer alguma coisa na série, né, pelo amor de Deus. Eu fico com essa impressão que inventaram uma trama pra ela, mas que não necessariamente é relevante pro resto que tá acontecendo.
Não é isso que a gente quer ver.
É série,
né?
De 40 ou de 20?
De 20. Na verdade, uns 28, 25. Depende, porque as da Netflix não é cravado, assim, né, a minutagem.
E ela é bem dinâmica, assim. Você passa bem rápido você assistindo. A primeira temporada, então, eu acho ela mais dinâmica, porque, assim, não tem essa namorada ainda fixa. Então, ele é apaixonado pela psicóloga dele, que, na verdade, tem um namorado. Então, ele meio que não entende muito bem isso. E aí, depois tem a namorada dele, que é afim dele. Ele também não entende muito bem que ela gosta dele. Então, assim, rola umas coisas bem legais, assim. Você fica meio querendo saber o que aconteceu no outro episódio, sabe?
E tem aquele lance das listas que ele faz, né, de, assim, pra ele entender se, como ele tem dificuldade de se relacionar com as outras pessoas e até mesmo com o mundo em volta. Então ele meio que coloca listas pra tentar identificar os pontos, pra reconhecer os padrões. Então ele tem certeza que a psicóloga tá apaixonada por ele, porque o que ele associa como sinais de estar apaixonado são coisas específicas que o amigo dele lá, que o Tiberio falou mais cedo, passa para ele. Então ele acha que tá apaixonado por causa disso, mas ele não faz a menor ideia do que seja isso, na verdade. Então é muito interessante como isso vai se construindo ao longo da série.
O que eu acho muito legal é o relacionamento da irmã com o irmão, porque ela é uma garota muito descoladinha, sabe? E implica com ele, como irmãos brigam uns com os outros, mas é só o irmão tá precisando de alguma ajuda ou tá com alguma questão que ela para o que ela estiver fazendo pra ir lá ajudar o irmão de mau humor, porque ela é meio mal-humoradinha, mas, tipo assim, o irmão é o cara mais importante. Então, acho isso muito bacana, muito legal, essa relação verdadeira entre eles.
Apesar de uma série que a gente possa ver tranquilamente, assim, que é bem legal, ela também parece ser voltada mais pra um público, assim como a gente via, por exemplo, Wonder Years, quando a gente era mais novo, e tem uma, assim, a gente se identificava um pouco, porque também dá um universo americano que a gente não estava acostumado, mas era o que a gente tinha, ou talvez Friends, que todo mundo tinha 50 anos de idade, mas falava que tinha 20. Essa série, a gente, assim, é um pouco de uma variação da série de adolescente, high school, e agora que vai virando de college. Pô, acho bem legal, acho que interessante pelo tema e bem engraçada, cara. Tem umas paradas que você se diverte bastante na vida dele.
Tá aí, Elvis Caruso, ninguém viu?
Eu não vi. Então, não tem comentário.
Também típico seu, viu, Elvis?
Typical ou atypical.
Opa, agora tem uma dúvida muito grande. Ah, rapaz.
Quer ajuda?
Eu tava muito na dúvida de qual série que eu ia falar em seguida. E aí eu acho que eu vou me guiar, porque assim, todas as séries que eu tinha separado... todas as séries que eu tinha preparado eram do Netflix. Aí tem uma que não é. Então pra dar uma variada, já que esse é um Indic Streaming, não um Indic Flix, eu vou me pautar por isso e vou indicar uma série da Amazon que eu não sei o nome dela direito. Eu nunca consigo guardar o nome dela direito, mas eu tenho fé de que o Google vai responder o questionamento de todos que ficaram curiosos pra assistir a série, que é The Marvelous Miss Maisel, ou alguma coisa assim.
Todo mundo fala dessa série, cara. Todo mundo elogia demais. Que bom que você tá aqui pra contar do que se trata. Eu tava muito curioso também.
A série conta a história de uma dona de casa dos anos 50, final dos anos 50, 60, pode ser 40, 50, essa época se mistura um pouco pra mim. Depois o Elvis pode facilitar a vida pra gente. Mas é uma típica mulher nessa época, né, que não tinha muito liberdade pra nada, que tinha que ser casada, tinha que estar casada. Tipo, as mulheres divorciadas eram muito mal vistas pela sociedade e tal. E o marido dela quer fazer stand-up. E aí ela ajuda o marido a fazer stand-up, né? Ela é muito engraçada e tal, mas sempre quem tem um holofote, principalmente nessa época, é o marido, é o homem, né? Então ela fica acompanhando, fica tentando arranjar um bom lugar pra ele na sequência dos bares de stand-up, né? Você tem a primeira sessão, segunda, terceira, quarta e tal. E quanto mais tarde, pior é o spot, né? Então ela faz, ela prepara umas caçarolas de sei lá o quê pra convencer a mulher a colocar o marido num horário mais cedo, dá piadinhas pra ele, enfim. E aí, lá pelas tantas, ela descobre que o marido, na verdade, ele rouba todo o material. Ele pega de um outro comediante e ele só replica. E ela fica meio frustrada com isso, que ela achou que ele que criava esse material. E, ao mesmo tempo, o cara se separa dela porque tá traindo ela com a secretária. É uma ruptura muito abrupta e mó bad trip. Ela enche a cara, o marido tinha o horário lá, tal, da meia-noite, sei lá, que ele não vai. E aí ela, bêbada, sobe no palco e começa a reclamar do marido, e é um sucesso. Ela começa a virar uma comediante de stand-up. Ela começa a virar uma comediante de stand-up escondido, porque a família não pode saber. Enfim, é uma série que retrata muito bem a época, fala um pouco do universo de stand-up. Às vezes fala, eu como comediante de stand-up, eu fico um pouco incomodado, porque parece que é muito fácil fazer stand-up, né? Ela sobe e sai falando, não prepara um texto,
Eu ouvi alguém no podcast do Zorra, Caruso, eu não vou lembrar quem agora, fala exatamente isso. Que a série é legal, mas puta, na hora que a mulher chega na primeira vez, faz aquele negócio todo com suas coisas mais fácil do mundo fazer stand-up, aquilo me doeu muito no coração.
É. Não, dá uma raivinha, mas você entende que é uma certa licença poética, assim. E como a série, uh-huh, a série da... Putz, esqueci qual é o nome da mulher, acho que é aquela M. Sherman Paladino, que escrevia também Gilmore Girls.
Sei.
Então, ela tem uma pegada que, assim, é meio diferente das séries de hoje em dia, no sentido de que ela lembra muito mais as séries de televisão final dos anos 90, início dos anos 2000, que os diálogos têm cara de diálogos de série. Hoje as séries fazem um excelente trabalho pra disfarçar aquela cara de série. As pessoas parecem pessoas de verdade, não parece que tem uma direção, não parecem atores, o texto não parece um texto escrito por um roteirista e decorado por um ator, né? Esse texto da Amy Sherman Paladino, todo parece. A fala parece um setup pra depois vir o punchline. Tem uma cara meio de antigamente. Isso por um lado, eu acho um pouco ruim. Mas, por outro lado, dá uma descansada, sabe? Você fica com aquela sensação de que, eu tô desanuviando, tô vendo TV. Não tô tendo minha vida sendo questionada, não tô tendo minhas crenças sendo chacoalhadas. Eu tô só vendo um entretenimento escapista. E os atores são muito bons. Dita essa ressalva que eu disse agora aí, o roteiro também é muito bom. As viradas e os diálogos, quando você dá essa licença poética aí, é muito bacana, é muito engraçado. Os personagens são ótimos. E na segunda temporada, tem só duas temporadas, entra o camarada, o Zachary Levy, o Shazam, que tá ótimo também, cara.
Tá melhor que em Shazam.
É muito bacana, cara.
Quem falou dessa série que eu ouvi falar foi um padrinho nosso, perguntou se a gente falaria sobre ela. O Túlio Ribeiro, ele acabou sugerindo também, gente, bota série. Você falou isso sem querer, não sabia, e por acaso casou aí.
Não, é claro que eu falei porque o nosso padrinho indicou, né? E...
mostra a moral, mostra a moral. O
Túlio Ribeiro merece toda a atenção.
Eu tenho certeza que a outra que ele falou, alguém vai falar também, mas não vou falar agora não, deixa a pessoa falar.
Mas, cara, eu recomendo fortemente, assim, fortemente. É uma série bem leve, é bem pra dar uma melhorada no dia, sabe? E eu acho que é uma série boa de casal, porque eu acho que homens vão se identificar com algumas coisas, mulheres vão se identificar bastante, né, com outros aspectos. Acho que vai gerar também umas discussões interessantes, assim. Então acho que vale bem a pena, recomendo fortemente.
Episódios de uma hora ou de meia hora?
É uma série daquelas de 40 minutos, né? Tipo, varia um pouquinho pra cima e pra baixo, mas não é uma série curta, não é uma série de 20 minutos, é de 40 minutos. Tipo, Dramédia, né? Ah, e tem, cara, um cara que faz um papel ótimo é o Tony Shalhoub, o nosso eterno Monk.
Olha,
que... bicho, ele faz o pai dela, é um professor de matemática. E, cara, algumas das melhores cenas estão com ela ali. O elenco é bem, bem sensacional. Reforço aí bastante que todo mundo ia ser bastante feliz assistindo essa série, apesar de bobinha.
Quantas temporadas tem, Caruso?
Tem duas já no saco, né? Mas tá vindo outra aí. A segunda temporada termina com um cliffhanger forte, né? Fica meio naquela tipo, caraca, o que vai acontecer agora? Mas ainda não veio a terceira temporada.
E são quantos episódios em média por temporada?
Na casa de 10. Tá, 10. Okay. É de 9 a 13, uma coisa assim.
Tá, não, beleza. É um tamanho ok, de boa. Porque quando eu penso, sim, em séries muito longas, dá uma preguicinha também.
Não, e tem o aspecto de época que é muito interessante pra quem gostava de Mad Men, né? É muito bem feita, né? A caracterização, as roupas, o cenário, o figurino, tudo lá. Tem uma coisa também muito legal de você acompanhar a ascensão dela como comediante, as etapas e um pouquinho desse universo. Ainda que, porra, claramente romantizado e tal, mas é bacana. E a protagonista é sensacional. Sensacional.
Essa tá na minha lista também pra assistir já há algum tempo. Eu acho que ela chegou a ganhar prêmio de alguma coisa no passado, no retrasado. Não sei, foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre ela. Porque, por mais que eu goste de muitas séries da Amazon, a impressão que eu tenho é que a divulgação não é tão forte como da Netflix. Talvez na minha rede, eu não sei. Então essa eu só ouvi falar no momento que ganhou prêmios. Assim como a Fleabag, é outra que todo mundo falou pra caralho, mas eu nunca tinha escutado nela até o momento que ela ganhou
o
prêmio.
O Boca a Boca da Amazon, é diferente do boca a boca do Netflix. O boca a boca do Netflix é na quantidade. Tá todo mundo falando disso e você meio que quer ver pra falar sobre também. O boca a boca da Amazon normalmente é um amigo seu muito insistente que vai falar que você tem que ver pra caralho.
Fica enchendo o seu saco pra assistir, né?
Mas não é todo mundo falando, né? Então...
Eu acho que até a interface da Amazon não favorece isso. Na Netflix, toda hora eles estão te mostrando novidades e aí você pausa um pouquinho lá só pra se ajeitar no sofá, já começa o trailer e aí você, ah, tá bom, já começou, deixa eu terminar de ver esse trailer, e facilita você a conhecer coisas novas. A Amazon não. Não,
e aí, cara, e a quantidade de assinantes da Netflix é muito maior do que na Amazon. Pelo menos aqui, entre os nossos amigos, né? Tipo, a nossa galerinha, a nossa bolha. Né?
Eu lembro que eu assisti Homecoming com a Julia Roberts da Amazon, porque eu esbarrei no controle. Ele começou a tocar. Aí eu falei, caramba, é com a Julia Roberts.
Essa é muito facinho, hein? Vamos combinar.
Pois é, começou um troço. Ah, já que tá aí, não tem preguiça de trocar de canal.
Porque na hora que eu vi o nome da Julia Roberts, eu parei pra ver.
Ô, senhor plano sequência, você não tá muito com direito de falar, não, tá?
Por que não? Eu escolho o que eu vou ver. Eu leio antes.
Eles falam que vai ver. Critério número um, ter plano sequência.
É, exatamente. Você e seus critérios. É.
Isso já ajuda. Agora vou aproveitar a ocasião pra falar de... Não vou falar de série, chega de série, já falei de série uma vez, tá bom? Sou eu, Elvésio, eu não preciso ficar falando de séries. Então vou falar de um filme, e vou falar de um filme que dificilmente eu teria oportunidade de falar aqui no Podcrastinadores, porque os meus companheiros de headset têm medinho de filme de terror. Eu vou falar de um filme de terror nacional.
Seus companheiros de headset? Você tá dividindo headset com alguém?
É, eu acho que... Você entendeu, Caruso?
Ali eu vesti a carapuça, tá? Você falou duas coisas aí que eu não gosto, que é filme de terror e filme nacional. Eu tenho preconceito nas duas
caralho,
coisas.
Caralho, brother. Puta merda.
Você que gosta de Evil Dead, como é que você vem falar que não gosta de filme
mas
de terror?
Mas Evil Dead é diferente, porque não é terror, é o Ash. É diferente, é outro rolê. É tipo novela com pescador parrudo. Tem outra categoria, entendeu?
Tá, eu não entendi a sua categoria não, mas vambora.
E você falou duas coisas que eu não gosto aí, que é Red e Sete.
Mata Negra é o filme, o último filme do Rodrigo Aragão. Rodrigo Aragão é um nome bastante grande dentro do gueto, mas fora do gueto ninguém ouviu falar dele, o que eu acho uma pena. O Rodrigo Aragão, ele é talvez o maior nome no cinema de terror nacional contemporâneo. Ele já foi comparado com Zé do Caixão. Ele dirigiu 4 longas, tudo lá no Guarapari, onde ele mora, e tem um 5º longa que ele organizou curtas pra fazer. São 5 curtas que fazem juntos um longa que fala de terror com folclore nacional, que é bem legal, eu gosto muito dessa ideia. Só pra você entender, ô Dudu, ele fez um filme chamado A Noite do Chupacabras, que o filme tem tanto sangue e tanto gore que parece Sam Raimi. E se alguém tem alguma dúvida se Mar Negro é um filme essencial, o filme tem uma baleia zumbi.
Você tá falando isso pra gente querer ver, não? Cara,
eu achei que eu tinha vendido mal a minha indicação. Eu achei que eu tinha vendido mal, mas você tá indo além.
Vocês não conseguem imaginar algo tão legal, algo mais legal do que isso, uma baleia zumbi. Mas ok, vamos lá.
É uma baleia zumbi num plano sequência. Nada seria mais legal legal que isso, né?
Um Guarapari ainda por cima.
Se ainda fosse o SeaWorld, né, cara, eu assistiria.
O Mata Negra é o filme mais sério, o filme menos galhofa de todos. Ou seja, é pra vocês que não sabem apreciar um bom trash. É
com golfinhos, zumbis e não baleias.
Eu sugiro vocês que comecem com Mata Negra. Mata Negra tá no Now. A história, em algum tempo que não se sabe exatamente quando, mas é algum passado, e tem uma menina que ela é criada por um cara e o cara morre e ela resolve fugir com o namorado ou com o cara que ela quer que seja namorado, sei lá e tal. Só que eles são assaltados e o cara morre e ela leva um tiro, quase morre, e ela resolve fazer um ritual pra tentar trazer o cara de volta à vida. E aí, com isso, ela começa a ser caçada pelo pastor fanático religioso lá da região. E tem umas coisas bem legais no filme, falando em plano sequência. Já que vocês... Eu não ia falar disso, mas já que vocês falaram em plano sequência, tem uma cena do filme que ela tá fazendo um feitiço lá, sei lá o que que é, uma poção. E ela tá lembrando do cara que já morreu, falando pra ela. Em vez de só colocar o voice-over e ela fazendo, a câmera vai passeando pelo cenário, e aí você vê a mão do cara, e aí... Depois você vê a mão dela. São as duas linhas temporais misturadas. Ficou bem, bem legal isso.
E é com alguém famoso ou não?
Tem o Jackson Antunes. Um cara que tá sempre nos filmes do Rodrigo Aragão, que faz um papel pequeno. Nesse é o Joel Caetano, que inclusive é ouvinte nosso, já mandou e-mail pra gente. É, Joel Caetano, que também é diretor de filmes sem grana, filmes de terror sem grana. E uma coisa que me deixa triste no...
Não, Mata, cara, Negra... já não vamos assistir assim mesmo. Não precisa assistir mais.
Você não, mas os meus 18 ouvintes vão.
Não, acabou de perder que... um, né, com essa indicação. Não...
Talvez eu ganhei um, olha só. Uma coisa que me deixa meio triste com o cinema de terror nacional, de um modo geral, é que existe um preconceito grande do exibidor e existe um preconceito grande do espectador também. As pessoas não vão ver. Pois é, aí você bota um Annabelle da vida no multiplex e o Annabelle lota, o Annabelle vende pra caramba. Aí você pega um filme, um Morto Não Fala, Clube dos Canibais, um Mata Negra e não passa em lugar nenhum.
Você
pessoas...
tá dizendo que é do nível, é realmente comparável uma coisa com a outra?
Não,
Morto Não
Morto Não Fala é muito melhor que Annabelle. Mata Negra é muito melhor que Annabelle.
Olha só. Ok, tá aí um argumento que possa gerar alguma curiosidade, então.
Eu nunca assisti Annabelle, porque, né, não gosto de terror. Mas pelo que eu sei, lá não tem uma baleia zumbi. Então o Elvis tá ganhando.
Eu vou dizer, pra surpresa do Elvis, de que eu vi 40 minutos de O Morto Não Fala.
E você desistiu.
E eu fiquei encagaçado. Eu vi porque eu tinha que participar de uma palestra com o diretor e o elenco e tal, na CCXP do ano passado. Aí eu falei, tá, vou dar uma... Tá tarde, tá, mas vou ver aqui um pouquinho antes de dormir pra chegar lá sabendo.
Boa ideia.
Olha o cenário que você monta, brother, né?
Que erro, cara.
Vou aproveitar que eu tô sozinho no hotel aqui, esse hotel excelente, caindo aos pedaços, e antes de dormir, meia-noite, eu vou aproveitar que eu tô aqui nessa cabana que é feito em cima de um cemitério indígena.
É. Teve uma hora que eu tive que dar uma jogada no iPad longe pro reflexo, assim.
Aí você vê, um Morto Não Fala não entra no circuitão com divulgação boa pra ser vendido. Ninguém vai falar nada?
Desculpa, Elvis, eu tentei, cara. Desculpa. Ah, o que eu posso falar é o seguinte. Você defendeu muito bem, com consequência, com baleia zumbi e tal.
Nota 10 pelo esforço.
Eu nem fudendo eu vou assistir essa merda, bicho.
Só uma coisa pra ninguém confundir. A baleia zumbi é no Mar Negro. Mata Negro não tem.
É, tá.
Mata o bicho preguiça zumbi.
Capivara zumbi, né?
Tem um pinto zumbi, é diferente.
Tem o quê?
Um pinto. O filhote da galinha.
Ah,
Tibério, o filhote da galinha. Calma, calma, Tibério.
É, boss. Cinema nacional, né? Sabe como é que é.
Nossa, agora eu imaginei muito um filme tirando da boca do lixo com a piroca zumbi. Meu Deus do céu.
Ao invés de cérebro, ele procura xerecas.
Contínuo.
Xerecas.
Uma série agora que ela não é original Amazon, mas ela está na Amazon. Na real, ela esteve na Netflix durante muito tempo. Tava na minha lista da Netflix pra assistir.
Olha,
mas...
que safadinha essa série.
É, safadinha. Ela, assim, vai pra onde tiver. Não interessa, não. Ela saiu da Netflix, fiquei puto na época que tinha colocado ela pra assistir, mas como ela tem 7 temporadas, eu fui deixando, não, puta, depois eu vejo. E eu nunca vi. Aí, no momento que eu descobri que ela tava na Amazon, falei, vou fazer maratona já, e eu estou no meio dessa maratona. A série tem 7 temporadas. temporadas, eu tô na terceira. Acabei a terceira nesse momento. É. É uma série de 2010 chamada Justified. Não sei se já ouviram falar dela ou não.
Já ouvi falar. É de advogado?
Não.
Tipo um cowboy,
é de cowboy.
É meio western, né?
É cowboy. Exatamente isso.
Então não ouvi falar dela.
A série é protagonizada pelo Timothy Olyphant. Talvez vocês lembrem dele muito mais daquela série Deadwood da HBO, que era bem foda.
Ou. Peraí, esse não é o cara da série de
zumbi com a é, sim. De Santa Clarita Diet, ele mesmo. Ele
Santa Clarita Diet, exatamente. Esse cara é legal, cara.
Aí quando é o zumbi gringo, todo mundo bate palma, né?
É, só tô vendo. Essa série não é de zumbi, exato. É cowboy, cara. Ele tá falando que o ator fez uma série zumbi.
Pois é, aí todo mundo gosta.
Não,
né?
Ninguém gostou.
É, mas assim, em defesa dela, eu de fato gosto de Santa Clarita Diet, lá que é a série de zumbi.
Ah.
Não, mas ok.
Eu também.
E aí o cara só gosta porque tem Diet no nome. O cara tem um site chamado Papo de Gordo. Né?
É mas o que ele pode consumir, cara.
É, ele fala tipo, ah, vamos tentar essa agora.
Fazendo a dieta na Netflix, né? Bom, enfim, voltando pro Justified, que não tá na Netflix, tá na Amazon. A história acompanha o personagem do Timothy Olyphant, que ele é policial, não, ele é um US Marshal, chamado Raylan Givens. E ele é do interiorzão lá do Kentucky. Ele é tipo um xerife, porque o que o US Marshal faz é que ele persegue criminosos, né, fugitivos.
Tá.
E que o xerife, ele só atua numa região. O Marshall, ele é nacional, né? Federal.
É um cowboy, só que de hoje em dia. Tipo, não é Velho Oeste.
É, a série se passa hoje em dia. A série se passa hoje em dia. E o nome da série é Justified porque o lance é que o Raylan Givens, ele é muito bom em matar pessoas, mas ele faz isso sempre quando é Justified. Então, assim, ele mata a gente para um caralho, mas são sempre tiros em que eram justificáveis. É pra você entender o conceito do justificável, logo no primeiro episódio, a série começa assim, então não é spoiler, tá, GG? É, ele tá alocado em Miami, apesar dele ser do Kentucky, ele tá trabalhando em Miami, e aí a série começa com ele indo até um cara que tá sentado lá no restaurante, e ele fala pra esse cara, ô filho da puta, eu te disse que você tinha 24 horas pra sair da cidade, senão eu ia matar você. Você tá parado aqui, eu só vim dizer que você faltam só 10 minutos. Aí ele senta no restaurante na frente do cara e começa a conversar com o cara, deixando o cara cada vez mais tenso e avisando pra ele. Assim que zerar o relógio, eu vou matar você. E o cara fica naquela tensão, até que o cara vai lá e puxa a arma pra atirar nele, só que ele é um cowboy, um pistoleiro rápido pra caralho, mata o cara antes, mas foi um tiro justified, porque o outro maluco lá puxou a arma primeiro.
Entendi.
E aí, obviamente, isso não dá certo, né, porque entendem que ele fez todo um lance de persuasão, de ficar pressionando, e mandam ele de volta pro Kentucky lá, pro lugar de onde ele era. Então ele vai se tornar um S Marshall, mas numa cidadezinha cheia de redneck, que onde ele foi criado, então ele tem uma família toda problemática, assim, de que o pai dele era bandido, um dos melhores amigos dele é bandido. Ele cai no meio dessa cidade e tem que meio que se acostumar com o fato que ele voltou pra lá e com sua ex-mulher e lidar com as coisas assim. É um faroeste moderno, modernão, assim, sabe? Apesar de se passar em 2010, tem todo, quando começou, né, tem todo um ambiente meio de faroeste, todo um clima, ele usa cowboy o tempo inteiro.
Pô, difícil assistir uma série de hoje em dia com um cara com um chapéu de cowboy, cara. Hoje em dia.
Cara, mas você acredita, bicho?
Pra mim, a única coisa que não é justified é o chapéu de cowboy.
Não, o chapéu de cowboy é em Miami, ainda por cima, né?
Não, mas quem tá em Miami, ele não usa, ele usa um ternozinho. É quando ele vai pra cidadezinha lá dentro, ele passa, ele usa mais chapéu. Né? É, lá é obrigado. Lá as coisas são obrigadas a ter cadeira de balanço na rua.
Você tem que andar com palha na boca, né? Senão.
Isso, é.
Todo mundo tem aquele sotaque pesado no interior dos Estados Unidos, que é bem legal. Tem aquela galera mega redneck, assim, de que policial não pode entrar aqui e tal. E é legal porque eles criam um cenário, um ambiente pra isso, que é maravilhoso. Tem muito personagem interessante. Tem o cara que é meio que o vilão barra antagonista, que é o Boyd. É um cara que trabalhou com o Raylan quando os dois trabalhavam na mina de carvão, que na região obviamente tem uma mina de carvão, mas que a família desse Boyd é de criminosos, então ele meio que se mete com isso, mas no início da primeira temporada rola uma parada que o Raylan atira nele, mas não mata. Aí ele vai pro presídio, ele meio que encontra Jesus, e aí volta de lá convertido, monta uma seita em volta disso, até que as coisas vão escalonando na série e tal.
Eu tô vendo umas fotos aqui no Google Image, esse cara que você tá falando era o vilão de Lara Croft?
Cara, eu não sei qual é o Lara Croft.
Ele é vilão
Croft,
de tá todos os filmes, ele é vilão, sempre vilão.
É, esse cara, bicho, nasceu pra ser vilão, né, cara? Ele tem todo o perfil, cara. Deve ser difícil ele fazer amigos.
Eu lembro desse cara em The Shield.
Que ele provavelmente fazia vilão, não fazia?
Sim, era um policial corrupto, né? É óbvio, é isso que ele faz. Mas curiosamente, acabou de ter uma série chamada The Unicorn, com esse mesmo cara aí, o que tem cara de vilão, fazendo o papel de...
Um assassino de unicórnios.
De um unicórnio.
De um unicórnio. Ele mata com chifre.
Cara, olha, não é, mas eu vou deixar essa imagem que é mais legal. Eu prefiro não explicar.
Que ele faz um unicórnio corrupto, enfim, mas é complexo pra caramba.
Mais em Justified, então ele faz meio que um antagonista, mas assim, ele é um bandido, ele é um assassino e tal. Mas em vários momentos, ele e o Wes Marshall, eles precisam se juntar pra enfrentar um inimigo em comum. Mas deixando claro que o Wes Marshall, em nenhum momento, ele de fato é corrompido ou faz coisas pra defender o cara. Ele se aproveita dos vilões em volta dele pra atingir um vilão maior, entendeu? Cada temporada tem um arco com começo, meio e fim. E ao longo dos episódios, tem alguns que essa história avança, tem outros que são tipo vilão da semana. Mesmo que não necessariamente fique como vilão da semana. A série é muito legal, a série de ação.
Essa série, ela acabou pra sempre ou como é que tá?
Ela acabou, ela não foi cancelada, ela se encerrou de verdade. Ela acabou na sétima temporada. São 13 episódios por temporada, 12 ou 13. Essa série é estilo de drama mesmo, que tem 40 minutos, 50 minutos.
Cara, a internet tá falando que só tem 6 temporadas aqui.
Eu tô aqui. Ah, é 6 temporadas, desculpa. Perdão. Sexta certo, sexta certo. Tem só 6 temporadas. Ela acabou em 2016.
2015.
Ou isso. O que eu não sabia, que eu só fui descobrir quando eu comecei a assistir a série, é que ela é baseada no conto de um escritor de romance policial famoso americano, que eu não sabia disso. Ele escreveu um conto falando sobre alguma coisa específica, que eu acho que é o mote da primeira temporada, e aí eles pegaram esse conto, pegaram o personagem e desenvolveram nessa série inteira, criando todo o ambiente em volta. Bicho, é muito legal. É uma série de ação, série policial, que não é de investigação. A gente tem coisa de investigação, mas não é essa coisa que a gente tá acostumado a ver com NCIS, com CSI, de crime da semana, de ficar pegando o DNA. Não é nessa vibe, entendeu? O estilo de investigação é outro, porque o que ele faz com o Wes Marshall não é necessariamente investigar um crime. Ele faz isso de vez em quando, mas sim é levar um cara condenado de um lado pro outro, é proteger uma pessoa que vai ter que fazer um depoimento ou tá sendo perseguido pela máfia, ou, sei lá, buscar um fugitivo que entrou naquela região dele. O tipo de trabalho policial que ele faz é diferente do trabalho policial que a gente tá acostumado a ver em outras
séries. Uma série de 40 minutos, né?
E é uma série de 40 minutos.
Sempre de chapéu de cowboy?
Sempre de chapéu de cowboy. Tem um episódio que ele pede chapéu de cowboy e ele recupera depois. Tá. É como se fosse o Indiana Jones, que o chapéu nunca pode sair.
Tem um episódio,
entendeu?
Parecido com a Sun em Lost, que ela perde a aliança e recupera depois. É, cada temporada com 22 é tipo formato TV ou formato Netflix em cada temporada tem 13 episódios?
13 episódios. Cada temporada tem 13 episódios. Bacana. Eu acho que essa série
são
lá fora...
São 78 episódios no total de 40 minutos cada um. Dá aí um monte.
Dá muito tempo. Dá muito tempo. Mas ao mesmo tempo é uma série que você consegue maratonar de boas. Porque a história vai continuando, os episódios não são arrastados. Os personagens são muito interessantes. Apesar de apenas na terceira temporada, né, que eu acabei de ver agora, já aconteceu tanta coisa na série. Tanto personagem importante já surgiu, já morreu, já teve viradas. Mas tanta coisa rolou que, de novo, eu não quero dar spoilers pra vocês. Mas não é uma série que tem episódio barriga, sabe? Todo episódio te leva realmente pra algum lugar.
Ah, tá puxando o saco da série.
É, um pouco, talvez. Mas, porra, bicho, vale muito a pena. E é uma série que eu queria ter assistido na época que passou, não consegui. Aí quando eu vi novamente que tinha possibilidade, tentei assistir, deixei pra trás da fila, me arrependi disso e agora eu tô correndo atrás pra maratonar ela inteira. Recomendo muito. Tá na Amazon inteirinha.
Tá justificada.
Olha só, eu quase não escolhi essa série por causa da quantidade de prêmios que ela ganhou. Então, teoricamente, isso por si só já deveria ser uma divulgação espontânea. Só que pra minha surpresa, cara, tem uma enorme quantidade de pessoas que não tá vendo.
É Game of Thrones.
Não, não. Mas, cara, é quase uma missão pessoal minha tentar fazer reverter uma fatia desse
e
cenário.
O vento levou.
E a série que eu escolhi. É, não, calma, essa aí tá em outro episódio. A propósito, vocês já viram ou não? Tem que ver. Mas a série que eu escolhi, e que é curtinha, muito diferente de Vento Levou,
tem mil horas.
Não, ela é aquela série pequenininha de 25 minutos cada episódio e tem duas temporadas de só 6 episódios cada. A gente tá falando de Fleabag.
Eu assisti.
Cara, eu comecei a assistir, eu vou te falar que tá difícil, viu?
Por que que tá difícil? Uma série curtinha, de 20 episódios, oh, desculpa, de 20 minutos, 6 episódios só.
Eu vi 3 episódios com o Mayra da primeira temporada e chegava no final e falava assim, putz, a gente gostou? Porra, não sei, vamos ver mais um. E agora, você gostou? Eu não sei. Vamos ver mais um. No terceiro episódio, a gente chegou à conclusão, olha assim, não é que é ruim, sabe? Mas a gente não gostou e eu parei de me esforçar. Mas eu quero retomar, eu quero ver de novo ainda, sabe?
Eu conheço gente que se sentiu desconfortável por causa dos temas que ela aborda. Então deixa eu falar um pouquinho mais sobre isso. É uma série de cotidiano e que ela fica, sei lá, questionando o emprego dela numa cafeteria ruim. Depois a gente até entende aí por que que ela ainda insiste em manter um negócio que não dá lucro. Ela fala dos relacionamentos amorosos que são superficiais. Então ela tem uma vida ruim, ela não tem uma boa relação com os pais, não tem uma boa relação com a irmã. E ela joga esse tempo todo como a vida dela é fraquinha. Não tô dizendo que é uma vida ruim, mas é muito aquém do que ela gostaria.
A verdade, acho que a vida mesmo dela tá ruim por causa de um trauma, né? E que isso vai sendo meio revelado aos pouquinhos, episódio por episódio.
Exato.
Que a melhor amiga dela, que era sócia dela num restaurante, o restaurante era até meio que... A alma do restaurante era mais essa amiga dela do que ela. Ela morre num acidente meio bizarro. A amiga... É, isso tudo a gente vai sendo apresentado aos pouquinhos, né? Tipo, a amiga, ela...
Segura as condições desse acidente só pra...
Tá, mas ela sofre um acidente aí e o resultado é pior do que ela imaginava.
Exato. Só que com isso, eu acho que o grande molho, né, da série é a quebra de quarta parede, que é uma coisa diferente do que a gente via. Não é um Deadpool que o cara olha pra câmera e fala com a gente. Ela tem uma questão de cumplicidade com a gente. Tipo assim, ela tenta... É algo que House of Cards fez muito no início e depois parou. Que é, por exemplo, na hora que o Frank Underwood olhava pra gente e falava assim, cara, tal coisa vai acontecer. E aí entrava um político e acontecia exatamente aquilo, ele dava só uma olhadinha pra câmera e voltava pro cara. Tipo assim, só essa cumplicidade, tipo assim, não falei? E a série inteira tem essa pegada. A gente é meio que um confidente dela. Só, cara, que essa coisa vai escalando. Na segunda temporada acontece uma coisa com essa quarta parede que eu não posso falar. Mas a gente se sente cada vez mais envolvido com ela. E como é ela que escreve, a atriz é a Phoebe Waller-Bridge. Não conhecia, mas ela é atriz e roteirista. Então ela criou uma maneira de falar de sexo e mostrando sexo, só que sem apelar por nudez ou pra cenas sensuais. É uma coisa diferente, cara. Realmente é diferente do que a gente tá acostumado a ver. E ficou tão melhor desse jeito que você começa a se questionar, pô, realmente não precisa aparecer um cara levantando de bunda de fora. Olha como é que ela consegue falar exatamente as mesmas coisas. Tipo assim, o cara elogiando ali na hora que ela tem peito pequeno. Não precisa mostrar o peito dela que é muito pequeno. E isso deixa ela um pouco incomodada a série inteira. É uma das queixas que ela faz. Ela consegue fazer de um jeito bastante suave, bastante tranquilo.
Sabe onde você já viu ela? No filme do Han Solo. Ela era aquela robô revolucionária lá. É a A337.
Que sensacional, legal, que legal, cara. Bacana. Ela escreveu o Killing Eve, que também acho que fez um certo sucesso e ganhou algum prêmio aí e tal. Eu gostei muito do Fleabag e fiquei curioso pra assistir até o Killing Eve. Eu só vi a primeira temporada do Fleabag, não vi a segunda.
Pô, cara, a segunda é melhor do que a primeira, cara. Dá uma olhada lá.
Não, mas tá aqui, tá na fila pra ver. Acho que ela tem um probleminha, mas que é bem estrutural de série em que o protagonista fala com a câmera, mas isso só, cara, não vale nem tanto a pena eu apontar isso, que eu acho que, sei lá, deve incomodar só a mim mesmo. Série em que o protagonista... Não, isso incomoda mais gente. Série que o protagonista fala com a câmera, normalmente ele tem que ser a única pessoa inteligente e carismática na parada. Porque ele vai estar sempre falando de quem ele está contracenando, entendeu? Então, isso às vezes a mim me dá uma sensação de trapaça, sabe? Tipo, pô, a mulher escreve a série, ela atua na série protagonista e é claro que todo mundo é idiota e ela é a única inteligente da parada, entendeu? Tipo, é meio pela estrutura da parada, se você tem alguém que não gera um comentário sarcástico, esse alguém não vai entrar na série, no diálogo. Então, para pessoas que geram comentários sarcásticos, tem que ser pessoas ou desagradáveis, ou burras, ou... Então, parece que ela tá o tempo todo cercada por causa disso, que é isso que vai fazer com que a série e a dinâmica da série siga em frente.
Entendi, entendi. É, ela cria essa situação, né? Os diálogos que ela tem com o protagonista e com a gente são a parte mais divertida, né? Mas o que eu acho mais legal é que ela fica narrando o que ela acha que vai acontecer. E muitas vezes não acontece. acontece? Aí ela dá uma olhada, tipo assim, caramba, tipo assim, eita,
me fudi.
E esse olhar cúmplice é muito legal. Mas, Caruso, essa dinâmica muda na segunda temporada, por isso você tem que ver. Acontece uma parada muito bizarra
com a quarta
parede, que eu nunca vi em lugar nenhum.
Isso aí, cara, isso aí foi, na verdade, a televisão que queimou, você não percebeu, cara.
Vai assistir.
Cara, e aí fica só áudio, não tem imagem só... mais.
Fica um raiozinho saindo pelo canto, assim.
Mas, cara, engraçado o Tibério falar isso, porque eu ia começar a segunda temporada, mas deu pau no pendrive lá, e aí eu falei, ah, vou ver Brooklyn Nine-Nine. Mas eu tenho que...
No pendrive?
É, resgatar, porque eu não tenho... É, eu não tenho Amazon, né? Então...
Pode falar esse tipo de coisa. Não.
É, não, é, essa a gente
corta. É um pendrive da Amazon que eu comprei.
É o Fire Stick.
É, eu fui procurar saber, né? E Fleabag, que é saco de pulga, né? Na verdade, é um termo pra expressar, tipo assim, na lama, na sarjeta, né? É, eu não conhecia essa expressão. Que, na verdade, é como a protagonista se vê, né? Um monte de situação incômoda e ela tá lá
eu se fudendo. Eu entendi Fleabag como... É, eles falam muito isso, tipo de animal de estimação... imprestável, assim, sabe? Tipo, um cachorro merdão e tal, tipo, é um Fleabag. Ele não protege a casa, ele não faz nada de útil. Ele
tá cheio de pulga.
Sim, cheio de pulga, Fleabag.
É, outra interpretação. Vale a pena dizer que a pessoa mais famosa da série é a Olivia Colman, que, putz, é uma atriz que eu adoro e ela tá muito bem, que é a mulher que vai casar com o pai, sabe? Que é a namorada do pai, e ela fica com aquele sorriso falso constante. Irritante demais.
Nossa, essa mulher é tão irritante, cara. Agora, o cara que faz o pai, eu achei um excelente ator. É, o cara faz umas escolhas muito sutis.
Ele é tão apagadinho que não dá nem pra mostrar o talento do cara, né?
Pois é, cara, mas eu acho que, assim, eu achei um apagadinho proposital comedido, assim. Eu fiquei vendo, falando, cara, como é que esse cara faz isso, cara? Um negócio que não parece que é um ator, não parece... Parece que é um pai mesmo, meio desconfortável ali, sabe? Você não vê o cara querendo se mostrar, fazendo umas escolhas de olha como meu personagem é engraçado. Não, você vê o personagem meio que sendo ele mesmo, assim. Achei bem interessante. É. Eu fiz essa ressalva, mas eu gostei muito da série, tá? Eu gostei muito, achei muito bacana.
É, sim. E a boa notícia é que ela, né, que agora é a queridinha de Hollywood, né? Todo mundo quer alguma consultoria dela. Ela reclamou da franquia do 007. E o pessoal no estúdio chamou ela pra escrever o próximo 007. Tipo assim... Manda ver se ela faz melhor. E ela parece que vai encarar essa. Ou seja, o próximo filme 007 vai ser roteirizado por ela. Interessante,
vai,
né?
Vai ter o 007 olhando pra câmera, falando de sexo anal.
Pra fechar, eu pensei em falar de uma série antiga, que nem o Dudu falou aí, que era O Mentalista. Mas assim, aí eu falei, ah, cara, não vou falar não. Vou falar de uma mais recente. E aí eu pensei em falar do Glow e tal, mas eu não vi a última temporada. Aí eu falei, cara, tem que falar de uma série que eu tenho visto direto agora, direto, que é muito interessante. A primeira temporada é focada nos animais da fazenda. Bita e os animais. Começa assim. Bom dia, o sol já nasce lá na fazenda. Muito boa essa música, excelente. O segundo episódio é sobre o fundo do mar. E aí a galera toda curte, assim, o tubarão, os dentes de tubarão, sabe?
Você tá maratonando,
tô maratonando,
né?
E aí vem uma atrás do outro, assim, aí vê o meu episódio, vê de novo. Muito legal, cara, recomendo a todos.
Vários easter eggs. É, assim, essas séries, assim, quando vai maratonar, cara, é bom inclusive ver de fralda, pra você não precisar sair na frente da TV.
E mamadeira no colo.
No intervalo, você coloca um Baby Shark, né?
Não, Baby Shark não.
Baby Shark.
Pode crash.
Já nasceu lá na fazendinha. Acorda o bezerro e a vaquinha, que já cocoricou, dona galinha. Levanta, e o cavalinho já pulou da cama, e o
filme mostra basicamente os dois personagens principais, que são o Júlio Andrade e a Marjorie Chiano, que fazem os médicos Evandro e Carolina. Cara, me perdi. Faz a pergunta de novo, gente. Faz a pergunta de novo.
Estranho.
Por isso que o Elvis é tão obcecado com o plano sequência, né, cara? Ele não consegue.
Vamos fazer um plano e contra plano pra você, Elvis. O GG refaz a pergunta.
Levanta e o cavalinho já pulou da cama. E o pintinho tirou seu pijama. E o gordinho já caiu na lama.
Momento Alura. Se você quer subir na sua empresa sem passar perto de ninguém, ou passando, sei lá, tem aí um monte de curso de marketing e gestão pra você.
Que passando, cara. Sabe? Que passando. Com os cursos certos, você não precisa apelar.
Eu quero saber qual é o curso de passar a perna.
Chama a capoeira.
É hora de brincar.